WRF apresenta Notícias do Meio. O ambiente é a vida.
Ouvintes do programa Notícias do Meio, aqui é Natália Maiolini e nesta edição trazemos para você os principais projetos ambientais da cidade de Presidente Epitácio. Vamos agora com a repórter Érica Neves em entrevista com o secretário de Economia, Planejamento e Meio Ambiente.
Antônio Dalmas, conta pra gente os projetos em relação ao meio ambiente que a nossa cidade está desenvolvendo neste momento.
Nós temos uma verba para desenvolver projetos ambientais e socioeconômicos referente ao termo de conduta, né, da ajuste de conduta, que foi fruto de uma ação judicial sofrida pela CESP, né, onde o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual interpôs um processo contra a CESP sobre os danos causados na nossa região pelo enchimento do reservatório Sérgio Mota. Presidente Epitácio conta com aproximadamente 20 milhões de reais para desenvolver projetos na área ambiental e socioeconômica também. Nós, desses 20 milhões, nós já estamos disponíveis. Nós já executamos, na verdade, 6 projetos, sendo eles o posto de saúde da Vila Esperança, ou galerias de águas pluviais e pavimentação do bairro Jardim Santa Rosa, calçamento asfáltico ao redor das escolas Mércia e Chuba Guimarães e também na rua Jerônimo Ribeiro e José Carlos dos Santos, que fica próximo ao complexo administrativo. Também aquisição de... Aliás, não é do complexo administrativo, do complexo esportivo do Jardim Real. Né? E também o último projeto é a aquisição de equipamentos para a Guarda Mirim, os equipamentos musicais da Guarda Mirim. E o projeto se trata, né, de, além da parte ambiental, também questões socioeconômicas. Atualmente, com este dinheiro também, a gente está desenvolvendo projetos que já foram aprovados pelo Ministério Público, né, e estamos tramitando com a Caixa Econômica Federal, que é a construção do centro de hemodiálise, né, que vai ter no município para atender os hemofílicos. Também um complexo de saúde, onde era o Hospital São Lucas, onde vai se transferir do posto de saúde do Jardim Santa Rosa, que atualmente é na frente ao lado do Colégio Leitão, né? E vai ser nessa área agora. E também algumas unidades relacionadas ao setor de saúde nesse terreno. Também estamos desenvolvendo o projeto da revitalização da Avenida Presidente Vargas, né? Onde a gente vai recapear a avenida e também remodelar os canteiros, desde a estação ferroviária até o obelisco, ou seja, lá na saída da cidade. Esses projetos estão em tramitação. Outro projeto importante que tem também, a gente solicitou aqui, são de um ônibus novo e um micro-ônibus para atender os pacientes de câncer de Jaú, o transporte desses pacientes. Esse projeto a gente já está praticamente licitando, já, né? Já está para acontecer muito em breve. E outros projetos que a gente está em pauta, né? Que a gente vai desenvolver ainda aqui no setor de engenharia, relacionado a essas verbas aqui. Um deles, né, mais ligado à área ambiental, é o projeto do novo aterro sanitário. O aterro sanitário nosso, ele está com sua vida útil terminada, né, acabou já a vida útil dele, e foi adquirido pela prefeitura uma área na estrada que liga Epitácio a Campinal, onde está sendo desenvolvido lá o projeto e está em fase de aprovação pela CETESB do licenciamento ambiental. Nós já vamos utilizar também essa verba da compensação ambiental, então estamos com os recursos garantidos para construir esse empreendimento, né? E o licenciamento ambiental está dependendo apenas de um parecer do Comando Aéreo de São Paulo, por causa da distância entre o novo empreendimento e o aeroporto, que exige no mínimo 20 quilômetros, e o nosso tem 19.400 metros. Então está bem próximo assim, do aterro sanitário. Mas a gente entende que não vamos ter problema, já conversamos lá, inclusive lá na Comar, em São Paulo, né? Nós só oficializamos os documentos lá e estamos aguardando um parecer positivo deles para concluirmos o licenciamento ambiental e licitar essa obra. Então o aterro sanitário atual ele vai ser encerrado e a gente vai fazer um aterro sanitário com normas diferentes, né? Um projeto diferente do que a gente possui hoje. Hoje a gente possui um projeto de sistema de valas, né? Onde só é aberto valas e o lixo é enterrado. E esse novo projeto já é uma trincheira impermeabilizada com tratamento de chorume, captação, tratamento de chorume, enfim, com todas as técnicas exigíveis pelo órgão ambiental que é a CETESB. Também na área ambiental ainda, nesse mesmo segmento de resíduos sólidos, a gente também está fazendo uma ampliação do nosso sistema de coleta seletiva, né? Então, hoje a gente é um projeto de praticamente R$1.200.000, onde metade desse dinheiro é recursos de potássio, metade é do programa da compensação ambiental da verba regional, que é o dinheiro da região toda. A gente está também finalizando esse projeto, estamos tramitando documentações com a Caixa e também devemos concluir. A gente vai dobrar praticamente a área de produção da reciclagem, né? Vai adquirir também 2 caminhões para eles, que hoje a gente tem um caminhão alugado pela prefeitura. E então pretendemos assim modernizar e aprimorar o sistema de coleta seletiva no município com essa verba da compensação ambiental.
Em relação à coleta seletiva, a cidade ainda não vê nenhum projeto desenvolvido em relação a, por exemplo, óleo de cozinha ou lixo eletrônico. Você saberia me informar?
Não, de óleo de cozinha foi feito, né, no ano passado, ano retrasado, na verdade, um programa de coleta que ainda está vigente, apesar que a população tem pouco conhecimento desse programa, e é uma das metas nossas agora incrementar esse programa, porque é muito importante para a área ambiental, né, que o óleo de cozinha tenha uma destinação correta. Então a gente, hoje, o sistema atual hoje, né, seria acondicioná-los em garrafas PET, né, nas residências, e entregá-los junto com os materiais recicláveis para os próprios catadores da ARP. A ARP, ela acondiciona em tambores, lá no barracão de reciclagem, e é vendido para uma empresa que produz biodiesel, esse material, né? Atualmente tem chegado pouco, tem bastante gente ainda que participa, mas como não teve uma divulgação muito eficiente, a gente vai retomar esse projeto, pretende fazer um trabalho de conscientização e educação ambiental nas escolas também, e reativar, né, reviver para esse projeto, para que a gente se adeque a essa questão do óleo de cozinha. Quanto ao resíduo eletrônico, nós fizemos uma campanha agora, né, o resíduo eletrônico perigoso, na Semana do Meio Ambiente, até foi colocado faixas na avenida, teve carros de som, onde as pessoas disponibilizaram para os próprios catadores da ARP também os materiais eletrônicos, até gerou uma grande quantidade nessa semana e na semana posterior também desses materiais. Mas a gente também pretende implantar um programa mais firme em relação a isso, né, que ele não seja só na Semana do Meio Ambiente, que ele seja permanente, com pontos de entrega voluntário. Então a gente vai desenvolver pontos de entrega voluntário onde a população vai estar podendo levar os materiais, né, nesses pontos, e a gente vai fazer o recolhimento e destinar para uma destinação correta.
Hoje, se eu precisasse jogar um resíduo eletrônico, eu poderia falar com o pessoal da ARP.
Sim.
Ah, tá.
Você pode, se não for um muito volume, né, se for um aparelho pequeno, pode pôr no saco verde mesmo da ARP, que lá eles já têm um local apropriado para acondicionar esse material e dar a destinação final depois deles. Então pode ser entregue para o próprio pessoal da ARP.
Você acabou de ouvir o secretário de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, Antônio Dalmas, da cidade de Presidente Epitácio. E ainda falando em meio ambiente, a UNOeste está com inscrições abertas para um curso de extensão sobre o tema, junto à Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária aqui em Presidente Prudente. Não é mesmo, Érica?
É isso mesmo, é o Plantarte, Arte e Inteligência das Plantas. Um curso envolvendo professores e alunos de biologia, artes visuais e psicologia.
As aulas serão às sextas-feiras, de 6 de setembro a 6 de dezembro, das 10 horas da manhã ao meio-dia.
O conteúdo aborda morfologia e desenvolvimento da planta, sensibilização dos sentidos, integração homem-ambiente, exercício do olhar e introdução à técnica fotográfica.
O curso tem a finalidade de proporcionar ao participante uma visão mais holística de si e do meio ambiente, compreendendo o meio em que se vive.
Para se inscrever, o interessado deve ter idade mínima de 15 anos e ir ao Laboratório de Ecofisiologia Vegetal, no Bloco 1 do Campus 2, até o dia 5 de setembro. A taxa a ser paga é de R$ 35.
Mais informações pelo telefone 18-3229 2000, ramal 3255.
Esse foi o programa Notícias do Meio, com produção e apresentação de Érica Neves e Natália Maiolini, reportagem de Érica Neves, edição eletrônica Gesley Almeida e coordenação do professor Homero Ferreira.
Obrigada pela companhia e até a próxima.
Notícias do Meio. Notícias do Meio. O ambiente é a vida.